Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, que já está novamente nessa manhã na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Você acompanha também através das nossas redes sociais. Vá no Instagram, se você não quiser ficar no YouTube. Mas se quiser ficar no YouTube, é Central de Notícias Brasil. E aí você assiste a hora que você quiser, tá certinho? Jalber Pereira, bom dia. Vamos começar o nosso programa, como sempre, com os destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a desembargadora decreta prisão preventiva de 8 vereadores lá na cidade de Turilândia.
Pagamento de subsídio deve evitar nova greve dos rodoviários, mas o presidente do sindicato da categoria diz que se não pagarem hoje pela manhã, a greve continuará.
A Justiça do Maranhão responsabiliza o Google por golpe virtual.
Governador Carlos Brandão anuncia 10% de reajuste para os professores da rede estadual de ensino e analisa o reajuste para os professores da UEMA e da UEMA Sul.
Você vai acompanhar também, olha, a presidente nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores, diz que o partido busca unidade em nome de consenso aqui no estado do Maranhão.
Superior Tribunal de Justiça decide por unanimidade afastar ministro acusado de assédio sexual.
Ainda teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes aqui do estado, direto lá do Distrito Federal. Tudo isso muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 11 do mês de fevereiro do ano de 2026 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã, que já está na sua emissora, mas nós vamos começar o nosso programa. Queria trazer aqui uma imagem, né? Estou dando trabalho aqui para a nossa produção em tempo real. James Chaves fica maluco quando a gente traz os temas em cima da hora.
É o suspense, nunca sabe o que, é que vai acontecer na hora.
Exatamente, programa ao vivo, né? Mas geralmente a gente faz aquele roteirinho, né, para poder facilitar o trabalho dos colegas, né? Mas aqui tem muita coisa que a gente traz ao vivo. Você lembra do Hotel Vila Rica?
Sim, sim. Pedro?
Hotel Vila Rica.
Centro de São Luís.
No centro da capital, fica ali do lado da Igreja da Sé.
Inclusive, Humberto, nas décadas aí de 80, você que é um pouco mais velho do que eu e chegou à capital maranhense primeiro, deve lembrar, mas na época era onde abrigavam os grandes artistas, as grandes personalidades que vinham para São Luís. Naquela época não tínhamos ainda o Abbeville, não tínhamos ainda aqueles grandes hotéis da parte mais nova e mais moderna de São Luís.
Então, Avenida Litorânea.
Isso, então o Hotel Vila Rica é onde concentrava as autoridades, os artistas, quando vinham à capital maranhense.
Pois é, foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o grande poeta brasileiro, né? Poeta da humanidade, o Ferreira Goulart. Né? Ferreira Goulart, você conheceu o Ferreira Goulart?
Sim, maranhense, que fez carreira, fez carreira fora daqui do estado, pois mas é. Aquele maranhense que saiu aqui de suas terras, mas defendia o estado do Maranhão.
Defendia o estado do Maranhão, foi um dos grandes, na época da ditadura militar, ele foi um dos grandes ativistas, né, que ajudou a libertar o Brasil naquele tempo, sim. Né, Ferreira Goulart. E eu me lembro que eu fui, na época, conversar com o Ferreira Goulart, entrevistá-lo, né, e aí ele... No tom de brincadeira, porque ele é ensaísta, ele é um dos precursores do concretismo, que revolucionou mudou essa questão das artes, da crítica das artes.
Inclusive, você vê até algumas minisséries da Globo que foram escritas por ele, você sabe, né?
Poema Sujo é um dos livros mais conhecidos de Ferreira Goulart. Sim, mas aí eu fui conversar, claro, Humberto Fernandes, chegando de Sucupira do Norte, aluno da professora Sebastiana Mendes, lá em Sucupira do Norte, aí chegando na capital, e aí vou para o hotel Vila Rica para entrevistar o grande poeta Ferreira Goulart. E aí, naquele clima lá de descontração, claro, com certo nervosismo, para entrevistar, perguntar para um homem.
Ficar procurando as palavras.
Aí ele me contou uma brincadeira, ele contou uma brincadeira que disse que aconteceu com ele uma vez, que diz que tem uns repórteres, que chega querendo ser professor de Deus, saber de tudo. Aí ele falou, disse que uma vez o repórter chegou para ele, todo... naquele tom, e disse assim: só é um grande prazer entrevistar João Goulart. Aí ele disse: para mim também seria um grande prazer, mas não tive essa oportunidade. Porque João Goulart foi outra pessoa, não era Ferreira Goulart. João Goulart foi o ex-presidente da República, que assumiu a presidência da República em 1961. E foi deposto, foi retirado do poder pelo golpe militar de 64, então Ferreira Goulart é uma outra história. Ele inclusive foi um dos que derrubou, que ajudou a derrubar a ditadura.
Nem parentes são, não são do mesmo estado.
E aí o repórter, para dar um onde bem informado, diz: é um prazer entrevistar o João Goulart. E quando estava falando com o Ferreira.
Uma história aqui, quando o Flávio Dino foi candidato a governador, uma colega de trabalho me disse que ela tinha reunido todos os parentes para votar no Antônio Dino. Aí ele disse: quantas décadas atrás? Porque o Antônio Dino já morreu faz tempo.
Pois é. Mas o que eu estou falando do Hotel Vila Rica? O Hotel Vila Rica, esse tradicional hotel de São Luís, olha, está aí as imagens, você está vendo as imagens. Ele agora, o governador Carlos Brandão, fez uma visita acompanhado dos técnicos do governo para estudar ali um projeto de reforma para transformar o antigo Hotel Vila Rica num grande centro administrativo no centro histórico de São Luís. Então, vai abrigar aí cerca de 8 secretarias no Centro Histórico de São Luís e fica ali pertinho, O secretário está lá, quer conversar com o governador, é convocado para conversar com o governador,
é um pulo.
Desceu a pé ali, saiu de um, entrou no Palácio dos Leões.
Praticamente fica em frente ali o João Goulart, que abriga várias secretarias estaduais.
Isso. Então vamos ficar um centro administrativo ali na parte central de São Luís. Mas é um hotel realmente muito bonito para ser construído ainda lá no começo da capital do estado do Maranhão. É mais uma obra que com certeza vai marcar muito aí esse período.
Eu não sei se continua
da passagem
com
de Brandão.
Vila Rica. Já teve o nome também de Grande São Luís Hotel.
Grande São Luís Hotel.
Na verdade.
Grande São Luís Hotel.
Acho que um dos primeiros hotéis desse porte aqui da capital.
Pois
tem um valor ali simbólico, um valor histórico, e faz parte ali, se você observar, toda a parte arquitetônica, diz muito com o centro histórico. Então tem um valor muito significativo para o estado.
Pois é. Mas o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, mais de 121 itens à sua inteira disposição para melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. O telefone é 8606-3142, está à sua disposição para você falar com a equipe da Alifarma e conseguir os suplementos naturais sem nenhuma contraindicação, a preços bem acessíveis, vão entregar diretamente na sua casa. E se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, ainda vai ter aquele desconto de 20% em cima do preço, que já é bem baixo, Tem vários produtos naturais à sua disposição. E nós queremos aqui contribuir com essa mentalidade das pessoas e utilizarem mais produtos naturais do que produtos químicos, para não ter aqueles efeitos colaterais que geralmente os produtos químicos podem provocar. Mundodamídia.com, um jeito fácil de anunciar, breve, com o espaço para todas as televisões se cadastrarem. Vamos começar pelas parceiras da Central de Notícias, podem já tentar fazer aí o seu cadastro, colocar os preços, os programas, tudinho direitinho, para a gente já começar a testar nessa fase experimental do Mundodamídia.com. Jauber, vamos aos assuntos. Desembargadora decreta prisão preventiva de 8 vereadores lá de Turilândia. Alguns já tinham tornozeleira?
Estavam em prisão domiciliar, viu, Humberto? Mesmo certo. Com alguns tendo ainda que exercer sua função, principalmente o presidente da Câmara, ainda em prisão domiciliar, mas era obrigado a assumir o comando do município, já que o prefeito e a vice-prefeita estavam presos, mas agora a desembargadora Maria das Graças Pires Soares Amorim determinou a prisão preventiva aí desses 8 vereadores lá da cidade de Turilândia. Eles são investigados na Operação Tandado 2, que apura aí um suposto esquema de desvio de mais de 54 milhões de reais, algo em torno desse valor lá naquele município. Então o Ministério Público argumentou que a manutenção da prisão domiciliar dos envolvidos representa aí um risco à instrução criminal, com indícios de tentativas aí de destruição de provas e monitoramento de equipes de investigação. Nesta semana, o governador Carlos Brandão, como já trouxemos essa informação ontem, indicou o defensor público Tiago Josino para assumir ao cargo de interventor naquela cidade. Ele terá a missão aí do técnico, será auditar as contas municipais, restabelecer serviços básicos na saúde, assistência social, que são setores mais afetados pelo desvio das verbas, segundo as investigações. Ele também terá a missão de apresentar um diagnóstico de gestão no prazo de até 90 dias. Enquanto o interventor assume a gestão administrativa, a Câmara Municipal segue sob vigilância judicial. Os vereadores que não tiveram a prisão preventiva decretada permanecem aí sob medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Enfim, lá praticamente todo mundo contaminado, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. Esses vereadores devem ser afastados agora com essa determinação, e aqueles que não forem afastados, não tiveram suas prisões decretadas, mas continuam em prisão domiciliar. Para você ver como chega, né, Humberto? O cúmulo do absurdo.
O governador Carlos Brandão indicou um defensor público.
Estão precisando. Uma indicação meramente técnica, né?
Sim. Meramente técnica. Um cuidado muito grande que o governador estava tendo, ele chegou a comentar sobre isso, de colocar a pessoa não do mundo político, mas da área administrativa mesmo, um técnico, uma pessoa que tivesse realmente capacidade de entender a situação em que o município vive, tanto na parte burocrática mesmo, ali das finanças do município, para tentar uma solução. Mais da parte financeira mesmo do município, para entender ali a solução, encontrar, também porque está bem visado, né? Sim, o município ganhou repercussão nacional.
Tem que ser
qualquer
tem que ter uma pessoa que
lá
tenha
uma repercussão bastante negativa.
E tem que ter uma pessoa que tenha idoneidade política, viu, Beto? Que não possa pertencer a nenhum grupo neutro. Agora, o que não sabemos, até que se tiver algum especialista que estiver nos acompanhando, que possa nos orientar, é se ele terá essa missão também de convocar novas eleições, ou se será um cargo... É uma prerrogativa do TJ, entendeu? Do TJ, porque essas pessoas elas estão presas preventivamente, deve ter um prazo para ser cassadas ou não, se serão absorvidas ou não, entendeu? Inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a pessoa pode comandar um estado, pode comandar o país de dentro da cadeia, mas aqui no Brasil tem um prazo estipulado. Então essa informação a gente não tem, eu até gostaria de ter, para saber até que ponto ele pode ou não, se ele terá essa prerrogativa ou se será somente o Tribunal de Justiça para convocar novas eleições. Porque é um prazo de 90 dias, acredita-se que pode ser prorrogado por mais 90, mas um dia vai ter que ir, porque agora que foram 2 anos de gestão, né?
Pois é.
Então tem que ter novas eleições.
Jaber Pereira, vamos mudar de assunto aqui rapidamente. Nós já queremos trazer o repórter Jonas Mendes. É que a Prefeitura de São Luís efetuou na tarde de ontem a ordem de pagamento de mais de R$1.400.000 referente ao complemento de um subsídio destinado às concessionárias do transporte público municipal. Esse repasse integra o acordo entre o município e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários aqui do Estado do Maranhão, o Sindicato das Empresas de Transporte, referente ao mês de janeiro deste ano. O Sindicato das Empresas de Transporte confirmou o recebimento do valor, e informou que o início, os trâmites para agilizar o pagamento dos salários é cerca de 4 mil rodoviários. Acontece que até o final da tarde de ontem o dinheiro ainda não estava na conta e o presidente do sindicato se manifestou dizendo que se não tivesse o pagamento, os trabalhadores iam retomar a greve. Vamos ouvi-lo, o presidente.
Marcelo Brito.
Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Marcelo Brito, presidente do Sindicato Rodoviários. Nós estamos aqui gravando esse vídeo para a categoria, tanto para a categoria como para os usuários, né, de transporte dessa cidade, em dizer a vocês que até agora, nesse exato momento, não recebemos documentação nenhuma e nem ofício nenhum, que já é uma documentação sobre pagamento dos funcionários, né, da categoria. Tem notícias aí, né, que entre eles aí, prefeito, com esse negócio de subsídio, eles resolvem o problema deles, já era para resolver há muito tempo. Eu mandei aí a nossa proposta, já está com 3 meses na nossa pauta de negociação. Então, até agora não tem dinheiro na conta dos trabalhadores. Então, os diretores, tá, conforme foi dito lá para a doutora Nídia, que se não pagasse hoje, né, a categoria ia parar amanhã. Então, toda a categoria amanhã vai estar de alerta. A diretoria também vai estar na porta, fiscalizando um descumprimento da convenção coletiva de trabalho.
Essa gravação, conforme você percebeu, foi feita ontem, no final da tarde. Mas o programa Central Manhã tem a informação ao vivo. E ao vivo é com ele, Jonas Mendes. Qual é a situação hoje, Jonas? Bom dia.
A situação é normal nesse momento do transporte coletivo aqui na capital maranhense. Tanto é que você tem a oportunidade de observar os ônibus circulando agora, que esse material é de agora alguns minutos atrás, que a gente produziu aqui nas proximidades do Anel Viário. E os ônibus estão circulando normal aqui na capital maranhense. Se tiver algo de anormal, ainda não foi revelado aí pela direção do sindicato. Então segue até que os empresários continuem honrando seus compromissos com a classe trabalhadora. E eu queria aproveitar também, já ganhando tempo aqui, porque ontem o governo do estado, através da Secretaria da Mulher, certificou as mulheres que concluíram o curso de capacitação, denominado curso Maranhão Capacita Elas. O evento aconteceu na tarde de ontem no Palácio Henrique de La Roque e foi bastante movimentado, com certificação, momentos especiais. E vamos logo trazer a fala da secretária da Mulher do Governo do Estado do Maranhão, a senhora Abigail Cunha, que ela traz mais informações aí na fala dela aí. Vamos acompanhar.
E desta vez capacitando mulheres na área da construção civil, tendo em vista que o governo do estado do Maranhão lançou esse grande programa que se chama Mãos à Obra, através da Segov, e aí a gente, na transversalidade, estamos capacitando as mulheres justamente na área da construção civil, porque a mulher é mais detalhista, ela é mais cuidadosa, então é na área da pintura, na área do rejuntamento. Nós temos hoje aqui quase 100 mulheres capacitadas nessa área, além de trazer também os cursos desse momento carnavalesco que nós estamos vivendo, que é maquiagem para as festividades carnavalescas e adereços também. Então, são 3 grandes cursos que nós estamos entregando hoje a certificação para as mulheres.
Na fala da secretária aí deu para perceber algo positivo de tantos que a gente percebeu ontem no evento, que é o reaproveitamento dessa mão de obra capacitada aí pelo governo do estado para ingressar aí no mercado de trabalho. Já tem empresas que já estão contratando essas mulheres aí que foram capacitadas para trabalharem tanto na parte do embelezamento, maquiagem. Esse período do carnaval, essa mão de obra está sendo bastante utilizada e, em especial, na construção civil. Vamos ouvir aí também a fala de algumas participantes. Vamos acompanhar.
Ele vem para ajudar na renda, né, de nós mulheres, né, para a família. E a aula foi muito boa, né, o rapaz que nos deu a aula deixou a gente tranquila, 2 dias de curso, estamos prontas para o mercado.
O material didático, como é que foi? Vocês tiveram que trazer de casa ou foi por conta do curso? Como é que...
O curso deu, também algumas alunas trouxe, né? E o curso também deu, né? E nós vamos ter também os kits, vão dar já para a gente já sair daqui, já trabalhar.
Qual que é a sua área que você se capacitou?
Maquiagem.
Geração de renda também. Tanto... eu posso empreender, como também eu posso trabalhar na área empregada, trabalhando em um local.
E como é que você classifica uma ideia do governo de capacitar as mulheres?
Ah, muito bem-vinda, primeiro. Primeiro, muito bem-vinda. Que nós, mulheres, estavam precisando mesmo desse empurrãozinho aí na economia. E a gente ainda tem um pouco, ainda é vista um pouco, uma coisa um pouco em casa, caseira, e não a mulher na frente de trabalho, como nesse curso que eu fiz de construção civil.
Jones.
Muito bem. Então, serão reaproveitadas no programa que o governo tem, denominado Mãos à Obra, essas mulheres, parte delas aí que foram capacitadas e foram certificadas ontem pelo governo do estado. Eu queria solicitar aí do colega James que colocasse, por gentileza, a imagem que a gente produziu agora há pouco aqui das ambulâncias que estão enfileiradas aqui. Ó, você observa até a unidade móvel aí, ó, o estúdio móvel da Central.
Pois é, tem uma certa semelhança com a ambulância.
É verdade. Olha que impõe respeito, viu, a unidade móvel. Chegou aqui, já tinha gente aguardando.
Oi, Jonas.
Preparando o espaço. Diga, Humberto.
Essas ambulâncias aí vão servir para quê? Vão para onde? Qual é a finalidade delas?
Serão entregues daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo governo do estado, certamente com a presença do governador Carlos Brandão, para o sistema de segurança. Aí você observa aí que, além dessas trancas, tem aqui essas com a padronização do Corpo de Bombeiros. Então, há uma expectativa enorme, as pessoas já começam a aparecer por aqui. E tem aqueles curiosos que gostam de tirar fotos, selfies, imagens. Então, a movimentação já é realmente muito boa. E nós estamos já por aqui aguardando o evento que está confirmado para as 9 horas da manhã para colher mais essas informações, quem sabe mostrar aqui para os amigos ouvintes e espectadores do Central Manhã.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Muito obrigado ao repórter Jonas Mendes com informações ao vivo aqui no nosso programa Central Manhã. Você quer acompanhar informações em tempo real? É aqui no Central Manhã, na sua televisão, na sua rádio, aqui no canal do YouTube. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Epa, tu vai sair de casa sem capacete? Não! Deixa de ser cabeçudo, menino. Tu vai arriscar a tua vida do nosso filho? Pois pare e pense, viu? Por causa de uma teimosia dessa, uma família inteira pode sofrer. Capacete salva vidas. Botem isso nas suas cabeças.
O uso de capacete reduz 40% de óbitos em casos de acidentes. Seja prudente. Valorize a vida. Governo do Maranhão.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior foi homenageado pela ROTAM, tropa especializada da Polícia Militar, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em defesa da segurança pública no Maranhão. A homenagem reforça a parceria entre o mandato parlamentar e as forças de segurança, com foco no fortalecimento das ações de combate à criminalidade e valorização da polícia militar. Segundo Catulé, o reconhecimento aumenta a responsabilidade de seguir atuando por políticas públicas que garantam mais segurança para a população maranhense. O deputado Wellington do Curso é autor do projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que garante atendimento prioritário a pessoas com diabetes durante exames que exigem jejum na rede privada de saúde do Maranhão. A proposta assegura prioridade tanto no agendamento quanto no atendimento, reduzindo riscos à saúde causados pelo jejum prolongado. De acordo com o parlamentar, a medida garante mais cuidado, dignidade e segurança para quem convive com a doença. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu. Você fica sabendo aqui.
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer respeite, ela folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer respeite, ela folião.
Assédio é crime, tá no código penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui.